Temos aqui representante de três ministérios: o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Agnes Soares, e o diretor de controle do desmatamento e queimadas do Ministério do Meio Ambiente, Raoni Rajão. O secretário vai fazer uma exposição, depois a doutora Agnes e o Raoni também se manifestam, o diretor Raoni, e depois a gente parte para as perguntas. Na hora das perguntas, peço que identifique nome e veículo. A nossa previsão de duração da coletiva é de 40 minutos. Secretário, com a palavra.
Bem, boa tarde a todos. Eu começo fazendo uma pequena retrospectiva aqui, para o ano 2023. Nós começamos o ano passado com uma grande estiagem, a maior estiagem da história do Rio Grande do Sul. Todos devem se lembrar. Chegamos ao final do primeiro semestre, com uma chuva extrema na região do Vale do Taquari, também no Rio Grande do Sul, e depois na virada do primeiro para o segundo semestre, a maior estiagem também registrada na região amazônica. E, por conta disso, grandes incêndios florestais na Amazônia Legal. Tudo isso é função dos eventos climáticos extremos que estamos, ora, vivendo. Ora, chuvas intensas, né? E ora, estiagem também muito severas. Esse ano não tem sido diferente. Qual que é a grande vantagem? Que desde o ano passado, nós começamos a trabalhar na sala de situação, montada na Casa Civil e coordenada politicamente pelo ministro Rui Costa, e com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça. Então, esse ano, já no primeiro semestre, já tínhamos informações, tanto do INPE, IMET, SEMADEM, ANA, que a estiagem seria ainda pior que a do ano passado, talvez a pior da história. Então, nos adiantamos bastante na preparação. Eu me lembro que fizemos reuniões com o governador do Amazonas, ainda no primeiro semestre. Depois, em seguida, foram feitas reuniões com os governadores da região amazônica. Agora, antes ainda dos incêndios começarem na região do Pantanal, fizemos algumas reuniões com o governo do estado, do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né, mais especificamente. Bom, de tal sorte que a ideia é que essa sala de situação ela é praticamente permanente e ela ajude nos prepara nos momentos, né, de preparação antes do que o evento realmente se estabeleça. Então, isso aconteceu para tanto o Pantanal quanto para a região amazônica, e agora fomos pegos vamos dizer assim, de surpresa com relação aos incêndios no estado de São Paulo, principalmente no sábado e domingo da semana passada. Já tivemos uma primeira reunião. O presidente Lula chegou de São Paulo logo após o almoço, já às 14 horas, marcou uma reunião no pré-fogo. No centro integrado de multiagências, né, que toma conta da articulação de todos os ministérios com relação a incêndios florestais. Eu acho que até falei um pouco demais, mas.
Bom, boa tarde a todos e todas. O que eu queria informar, acho que é o mais importante, é que o Ministério da Saúde já vem tratando dessa questão há algum tempo, e no dia 26 de julho foi instituída pelo Ministério da Saúde a Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde. Esse é um mecanismo de gestão que é coordenado com o intuito de ter a prevenção e resposta às emergências climáticas em virtude não só de queimadas, mas também de enchentes, escassez de água, secas e outras ocorrências climáticas no âmbito nacional. Essa sala, ela tem por objetivo planejar melhor, organizar, coordenar e monitorar as medidas que são de todo o território nacional, mas ela articula todas as secretarias do Ministério da Saúde e diversas outras entidades que ajudam nesse monitoramento. Ela se reúne semanalmente e acompanha, tem acompanhado essa situação. E, particularmente, nós, nesse processo, já antecipamos que haveria um problema sério em relação à seca, particularmente nas áreas do norte do país, mas também expandido um pouco em relação ao Pantanal, e esses estados todos têm participado das reuniões. E em relação às queimadas, há também um acompanhamento quinzenal, com reuniões quinzenais, que já estava acontecendo com áreas afetadas, e que tem também por objetivo de acompanhar não somente os dados de focos de calor, mas principalmente o que para a saúde é mais importante é a exposição à fumaça, à contaminação do ar, que é o que causa efeitos para a saúde. Então, nesse sentido, conhecer essa população que está mais exposta e dar uma orientação e acompanhando juntamente com as secretarias estaduais de saúde, muitas vezes os municípios, que vêm preparando e relatando a sua situação periodicamente, ajuda nesse preparo, nesse combate à situação, na mitigação dos efeitos, né, que são esperados ou que já são conhecidos à saúde. No caso de quando há essa dispersão de fumaça, então, assim, mesmo longe dos focos de calor, que é onde tem os incêndios, pode haver o problema. Isso acontece com frequência, porque depende da direção dos ventos. E onde se acumula a fumaça é onde é a mais preocupante do ponto de vista da saúde. Quando a fumaça é visível, isso significa que o material particulado que existe, e mesmo se é muito próximo dos focos de calor, ele é muito intenso. Então, assim, seguramente ele está muito superior do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né, os níveis máximos, né, de contaminação do ar, que seriam que poderiam ser do ponto de vista de saúde, seriam menos preocupantes. Então, assim, se é visível, seguramente isso já ultrapassa. Então, quando há perda de visibilidade, ou quando há diminuição, redução de visibilidade, é um sinal de maior risco para a saúde. Lógico que, embora seja um problema para toda a população, as pessoas que já têm doenças prévias, crianças, idosos, hipertensos, diabéticos e outras pessoas que têm alergias com problemas respiratórios, como asmáticos ou com bronquites crônicas, reagem muito mais rápido e mais fortemente a essa contaminação. O que nós recomendamos é que se evite ao máximo a exposição ao ar livre, né, quando ocorrem esses episódios críticos. E, particularmente, evitar qualquer exercício físico nesse período mais crítico e, se possível, se mantém em ambiente fechado, mantendo também com segurança de que os níveis internos, né, são mais regulados. E, na medida do possível, se tem que, por algum motivo, circular nesse espaço aberto e muito contaminado, usar alguma forma de proteção. Quanto mais perto do foco de calor, maior vai ser o número de partículas. Então, assim, para reduzir esses efeitos, que são muito intensos nas vias respiratórias superiores, então, assim, ardência nos olhos, irritação na garganta, pode dar aquela sensação de fechamento da laringe, irritação das cordas vocais. Mais sério também pode ter nas áreas mais inferiores, o pulmão. Então, também dá sibilância, então, aquele chiado, bronquite. E isso pode ser reduzido com a irritação, com o uso de máscaras ou bandanas. Podem ser de tecido, podem ser... quanto mais perto do foco, maior vai ser o número de partículas e pode haver esse um conforto se for usado essa proteção. No geral, para partículas muito finas e para pessoas que são muito mais sensíveis, pode ser usada máscara que permite uma filtração maior dessas partículas finas, o ar que chegam até os pulmões. Então, assim, essa é a parte do ponto de vista da saúde, é a questão de proteger, né, de reduzir o impacto na população. A maioria dos casos vão ser imediatamente de doenças ou de queixas respiratórias, mas também é importante lembrar que pessoas com problemas de coração, hipertensão, podem ter um risco aumentado de infartos também de doenças vasculares cerebrais que podem acontecer nos períodos, inclusive, de alguns dias posterior aos episódios críticos. Isso eu estou dizendo se o episódio dura de 3 a 4 dias, ele começa a ser um pouco mais sério para a população. De uma maneira geral, a gente acompanha isso e tem orientado bem de perto com todas as secretarias do Ministério esses problemas todos que estão ocorrendo, e é particularmente sério essa situação que nós estamos vivendo hoje, né, de dispersão dessa fumaça em uma área bastante extensa do país. Muito obrigada.
Agora vai falar o diretor Raoni Rajão.
Boa tarde a todos, né? Raoni Rajão aqui apresentando o Ministério do Meio Ambiente. Enfim, como já, né, citado pelos colegas, né, nós temos seguido de perto a situação climática desde o ano passado, né, já havia ali uma tendência de um ano com menos chuva e temperatura acima, né, do normal, principalmente por conta do El Niño. No final das contas, nós tivemos um El Niño com intensidade relativamente não tão alta, porém, com aquecimento, né? Lembrando que é o aquecimento das águas do Pacífico, nós tivemos um aquecimento também das águas do Atlântico, que fez com que tivéssemos, né, a pior seca registrada na série histórica, seja no Pantanal, seja na Amazônia, afetando também o resto do Brasil. Né? O governo, desde então, né, desde fevereiro do ano passado, já começou a se organizar, também, inclusive, em âmbito no mais alto nível, no nível ministerial, para poder coordenar as ações, também buscando recursos adicionais, contratação de brigadistas, articulação não só do Ministério do Meio Ambiente, mas também, né, com a Defesa Civil, com o Ministério, né, da Defesa, né, de modo tal a conseguir agir de maneira mais tempestiva. Agora, vale lembrar, eu acho que isso é muito importante, que o governo federal, ele tem uma obrigação primária para o combate a incêndio nas áreas federais, terras indígenas, unidades de conservação federais. Né? Do mais, cabe às outras entidades. Mas é claro que o governo federal está aqui, assim no caso das tragédias como aquela observada, né, no Rio Grande do Sul, né, com excesso de chuva, cabe também apoiar no caso desses desastres e aquilo que nós temos feito. Né? É claro que os resultados... Né, muitas vezes eles podem aparecer, né, menos do que o esperado, porque nós somos, de fato, uma situação extremamente desvantajosa do ponto de vista climático, né, mas claramente isso é resultado, né, de um esforço muito grande, né, na redução dos incêndios, porque nós teríamos resultados realmente muito piores caso simplesmente estivéssemos deixando aí um business as usual, né, com o início das queimadas, né, porque sem esse combate sendo realizado no ritmo que ele está acontecendo. Né? No caso da Amazônia, esse desmatamento ele é vinculado essas queimadas são ligadas ao desmatamento, né? Inclusive, mesmo, porém, com uma redução significativa do desmatamento, o pouco desmatamento que está acontecendo agora tem um impacto muito maior por causa do clima, né? Enquanto no Pantanal é ligado mais a manejo, né, de pastagens, também fogos acidentais, né? Enquanto, por exemplo, em São Paulo, nós estamos agora investigando, porque, de fato, é uma situação bastante anômala que está sendo observado no momento. Né? E, obviamente, buscando sempre suprimir esses incêndios para que tenha o menor impacto possível aí, né, na saúde da população.
Pessoal, perguntas?
Boa tarde. Enzo do Metrópolis. Eu queria... Vocês falaram sobre o secretário, o ministério falou sobre a questão de São Paulo, sobre ser uma surpresa, sobre uma situação bem, bem anômala. Eu queria saber como é que estão as investigações ao redor desses incêndios.
Bem, quando eu disse foi uma surpresa, não é que anos anteriores, nesse período, não tem incêndio, não. A surpresa foi que em 2 dias apenas, e tudo começou no sábado, praticamente 50 municípios ao mesmo tempo tiveram incêndios iniciados. Então, em 99,9% desses incêndios, eles foram causados pela ação humana. Então, assim, essa é a grande surpresa. Eu não sei se eu respondi.
Respondeu sim, eu só queria saber também sobre essas investigações que o senhor comentou sobre a ação humana. Como é que está sendo as investigações, quem está fazendo as investigações? Bem,
nós temos trabalhado no nesse combate a incêndios florestais, juntamente com outros órgãos do governo, em especial o Ministério do Meio Ambiente, desde o Pantanal, do Pantanal até a Amazônia, e até o dia de ontem, né? 29 inquéritos na Polícia Federal já haviam sido abertos para a investigação desde o foco, desde o início do foco do incêndio, através de imagem de satélite. A Polícia Federal tem essas imagens, e quando ela acha que tem alguma coisa de provocação mesmo humana, esse inquérito é aberto e o processo corre. Agora, no caso de São Paulo, a Polícia Federal, o diretor ontem, o Andrei, né, o diretor-geral da Polícia Federal, ele informou ontem na reunião que já foram abertos mais 2. Então, hoje tem 31 processos abertos pela Polícia Federal investigando possíveis início de incêndio criminosos. Aí quem vai decidir é o próprio inquérito, né? A investigação é que vai decidir se é ou não criminoso. No caso do estado de São Paulo, também uma outra coincidência também, mas que é bom registrar, é que no sábado tinha uma coincidência de um tempo de muitos e muitos dias sem chuva no estado de São Paulo, e além disso, um vento naquele dia muito forte, um vento variando entre 50 e 70 km por hora. Esse vento ele é capaz de fazer com que o fogo se expanda muito rapidamente. Então, se a gente imaginar... De alguma forma, né? Não vou, né? De alguma forma, o fogo pegou próximo a uma rodovia. Rapidamente, esse fogo, em função do vento, ele pula para o outro lado e assim por diante. Então, um adicional aí no ocorrido no sábado foram esses ventos que contribuíram de forma muito relevante para que o fogo também fosse se expandisse assim muito rapidamente.
Doutora Agnes, duas perguntas. A Paula Ferreira, do Estadão. Qual a recomendação do Ministério da Saúde para manutenção de aulas, por exemplo? Além disso, já há registros de evidente aumento de casos de doenças? E a outra complementa um pouco, falar um pouco dos cuidados para idosos e crianças com a fumaça das queimadas em São Paulo.
Bom, sobre a questão de aulas, embora a maioria no Brasil não existe um marco legal sobre a questão de episódios críticos de poluição, inclusive esse é um objeto de discussão que o Ministério da Saúde participa, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, da discussão sobre este problema até no CONAMA. Mas o Ministério da Saúde, enquanto proteção à saúde, recomenda que os municípios tenham em consideração esse risco aumentado de exposição nesses casos, principalmente quando se espera que o episódio seja prolongado. Na verdade, o principal é a questão da atividade física. Então, se houver possibilidade de redução de atividades, isso tem que ser avaliado em cada situação, mas, por exemplo, como é o caso atualmente a umidade relativa do ar muito baixa, associada a um nível muito elevado de partículas, isso prejudica muito o desempenho das crianças e o desconforto no geral. Então, nesses casos, é recomendável ter, e em cada situação teria que ser avaliada, essa ou a redução de atividades ou o fechamento de escolas, como já existe muito claramente em relação a episódios com umidade relativa do ar muito baixa. Então, assim, e quando associados, então isso pode ser mais acentuado. Em relação aos cuidados de aumentos de casos, não existe um monitoramento em tempo real de casos em UPAs ou serviços de emergência nas unidades básicas de saúde. Isso a gente vai conseguir detectar, talvez, mais adiante, quando houver a possibilidade de estudar o que ocorreu nesse período como um todo. Mas há relatos, sim, de aumento, eu ouvi de colegas de até 60% de aumento de atendimento, principalmente na parte de infantil, né, de crianças, e muitos dos municípios solicitam apoio, inclusive de preparação, para garantir o atendimento de emergência, atendimento crítico, né, particularmente em casos de crianças, quando existem esses episódios mais críticos de poluição do ar. Os cuidados com crianças e idosos é principalmente evitar ao máximo a exposição prolongada. Então, sempre que possível, essa questão de garantir que tenha medicação adequada e ter uma hidratação. A hidratação é super importante, tanto para manter as mucosas úmidas, que ajudam a reduzir, né, o impacto dessa, porque ele provoca essa contaminação, provoca uma reação inflamatória do sistema todo. Então, a hidratação ajuda a reduzir esse processo e também ajuda a reduzir os riscos cardiocirculatórios. Então, é fundamental. E basicamente, é isso. Não... evitar mesmo, não é hora de brincar, de andar de bicicleta, de correr, de pular cordas, e para idosos também é a mesma questão, não é um momento adequado de sair para fazer atividades que não sejam absolutamente necessárias. E se num episódio bastante crítico for necessário ter atividades externas e se expor, de usar algum tipo de proteção, que podem ser essas máscaras ou bandanas, ou de alguma forma proteger para reduzir, né, esse número de partículas, de entrar em contato com um número maior de partículas nas vias respiratórias. Basicamente é isso, cuidar mesmo que esteja com a sua medicação controlada e que tenha, que busque serviços de saúde se houver sintomas, e não aguardar demasiado, não aguardar muito tempo para buscar ajuda em caso de sentir qualquer sintoma relacionado à exposição.
Obrigado, secretária. Duas perguntas, uma da Érica para o secretário Volney. Quais as ações imediatas, Érica da TV Band, quais as ações imediatas para sanar os focos e se haverá mais aeronaves atuando? E tem uma aqui do Poder 360, da Malu Lima. O Malu, isso foi respondido, o secretário já nos disse que as investigações estão em curso e a cargo da Polícia Federal.
Então, com relação a São Paulo especificamente, né, nós estamos trabalhando muito proximamente ao governo do Estado de São Paulo, através da Defesa Civil do Estado, e a gente trabalhou nessa articulação com o Ministério da Defesa para disponibilizar aeronaves, helicópteros, algumas delas com capacidade de fazer esse combate com água, né, e no domingo, ainda no sábado, ainda no sábado à noite, o governador nos solicitou ainda mais emprego de meios. Foi quando, com o nosso ministro Valdez, com o ministro Múcio, entenderam que era importante enviar o KC-390, que é o maior avião, é o avião de maior porte do Brasil e fabricado no Brasil, e ele tem uma capacidade por viagem de 12 mil litros de água. Então, ele foi ainda disponibilizado ainda no sábado, já no domingo de manhã ele já estava em Ribeirão Preto, ele não conseguiu atuar no domingo em função da baixa visibilidade, a fumaça era muito intensa, muito espessa, alguns helicópteros trabalharam. Além disso, foram disponibilizados quase 500 homens do Exército com equipamentos, com caminhões-pipas, tratores, caminhões de grande porte. Os tratores é para fazer os aceros, principalmente em reservas, né? Lá em Jataí, por exemplo, uma reserva ecológica. E na conversa que nós tivemos hoje ainda, pelo período da manhã, no final, né? Da manhã, com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, restavam muitos poucos focos de incêndio ainda ativos. Isso não quer dizer que nós vamos abrir a guarda, né? O KC hoje começou a atuar ali na região de Ribeirão Preto mesmo, hoje já foi possível começar a atuar, os helicópteros continuam atuando, mas principalmente os equipamentos e os soldados, homens e mulheres das Forças Armadas, principalmente do Exército Brasileiro, estão nesse combate, fazendo esses aceros de proteção próximos a cidades e essa reserva ecológica em especial que eu citei. Mas, segundo as informações, os focos de ontem para hoje, graças à grande umidade de ontem, e as chuvas que caíram em muitas das 51 cidades que haviam esse alerta, né, foi suficiente para apagar a maioria dos focos. Os que continuam, segundo a Defesa Civil do Estado, muito poucos, estão sendo combatidos no dia de hoje.
Secretário, só para complementar, tem uma pergunta do Felipe Igreja aqui da CBN, eu pulei do Ramon, mas eu volto, em relação ao decreto de reconhecendo a situação de emergência, se vai sair ainda hoje e se abrange os 45 municípios ou a lista pode aumentar?
Então, o reconhecimento federal, ele só é feito quando solicitado pelo governo do estado, né? Melhor, ele é feito normalmente, numa situação de normalidade. O município faz o seu decreto municipal, solicita a homologação para o Estado solicita o reconhecimento. Ou, em alguns casos, é de maior gravidade, maior severidade do desastre, como no caso, o próprio Estado faz o seu decreto e pede o reconhecimento. No caso concreto, ontem nós tínhamos a informação dentro do nosso sistema, né, o S2ID da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que 51 municípios estavam sendo, o Estado estava informando, ele estava coletando informações para 51 municípios. Hoje, já temos a informação de que são 56. mas essas informações não foram completadas nos sistemas. Enquanto ela não é completada no sistema, concluída pela Defesa Civil do Estado, enquanto ela não é concluída, a gente não consegue agir aqui com relação ao reconhecimento. Então, estamos nessa fase. O complemento das informações pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e, posterior, solicitação do reconhecimento por parte do governo federal.
Obrigado, secretário. Pergunta agora é para o Raoni. É o Ramon, da Agência France Press. Para o senhor Rajão, qual medida para reduzir esses incêndios? O Ministério avalia propor mudanças nas normas sobre queimadas ou aumentar as sanções para as queimadas ilegais?
Obrigado, Ramon, pela pergunta. Bem, antes de tudo, a gente tem que lembrar que toda sanção ela é estabelecida em lei, né? Então é necessária uma mudança, né, legislativa pelo Congresso Nacional. No caso específico, nós tivemos um avanço importante agora recentemente, que foi a aprovação da Lei do Manejo Integrado do Fogo, né, que foi sancionado pelo presidente da República, e ele traz uma novidade, né? Porque o que nós temos? No Código Florestal de 2012, houve uma mudança na legislação onde passou a se exigir de forma explícita a comprovação do nexo causal nas investigações, né, dos vários âmbitos, administrativo, criminal, etc., do incêndio. Ou seja, não basta você identificar que o fogo foi causado, ele aconteceu numa certa área e ele impactou os vizinhos. Você tem que demonstrar que ele foi causado por alguém e com uma intencionalidade, etc. Isso, obviamente, torna muito mais difícil, né, a ação, né, do poder público. Com a aprovação do manejo integrado do fogo, agora nós temos não só a possibilidade de comprovação do nexo causal identificando a ação criminosa de alguém, mas também a omissão. Então é possível, por exemplo, dizer, olha, um proprietário rural, ele começou, por exemplo, fazendo um manejo da pastagem, colocando fogo, né? Caso aquele fogo saia de controle, ele pode ser acusado por omissão, né? É difícil comprovar que ele quis fazer um incêndio criminoso, mas eu posso indicar que, no mínimo, ele se omitiu ao não fazer os acervos, ao não proteger a área antes de fazer aquela ação específica, né? Nós acreditamos que isso vai ser uma base, né, legal importante para poder combater de maneira mais eficaz, né, os incêndios, né, criminosos. Ao mesmo tempo, nós temos ali, né, as ações que estão acontecendo, né, como já citado, a Polícia Federal está com 31 inquéritos, né, analisando, né, incêndios, né, potencialmente criminosos. Também a Polícia de São Paulo fez prisões, né, em flagrante de algumas pessoas. Estamos agora aguardando, né, o resultado também, né, dessas investigações, né, para poder observar se houve ou não algum tipo de articulação, se por acaso é uma coincidência, considerando também, né, uma situação climática extremamente adversa, né, que nós temos vivido aí, seja por conta, né, da seca, seja por conta também, né, dos ventos aí, né, que foram bastante intensos nos últimos dias.
Daniel, pois não? Eu gostaria de fazer um complemento ao que o colega falou aqui, citando a ministra Marina. Ela fala assim, ó, por mais que tenhamos meios, milhares e milhares de homens e mulheres, centenas e centenas de helicópteros, aviões, caminhões, carro-pipa, a guerra contra o fogo, ela é muito difícil. Então, precisamos trabalhar em outras frentes também. Primeiro, reduzir o desmatamento de uma maneira radical, né? Criar também na população a cultura do não uso do fogo, porque a gente sabe da dificuldade que é controlar o fogo, né? Por mais que a intenção seja boa, sair do controle é muito fácil. Uma outra questão que precisa ser bastante discutida ou colocada na mesa é que o Brasil hoje tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de terras férteis. A gente é o maior produtor de alguns itens aí, né, de alimentos, de muitos itens de alimento, e a gente vive disso, né? A gente precisa para a segurança alimentar e precisa para vender para o mercado externo. Será que vale a pena a gente continuar com essa ideia de desmatamento para aumentar a fronteira agrícola? Será que nós não vamos chegar no caso de, ao querer aumentar tanto, a gente comprometer toda a terra fértil que nós temos hoje no Brasil, e com isso estou falando no desmatamento forçando a mudança do clima aqui no Brasil, e com isso trazendo perda de terras agriculturais que nós já temos hoje. Então, eu acho que é uma boa discussão, principalmente com os empresários do meio rural brasileiro, né?
Obrigado, secretário. A gente tem duas últimas perguntas aqui, já estamos no nosso horário. O Eduardo Gonçalves, do Globo, e a Paula Ferreira, do Estadão. As duas em relação à autoria de incêndios, supostas autorias de incêndios criminosos, né? Para o diretor Rajão, poderia explicar melhor o que seria caso anômalo no interior de São Paulo, como o senhor falou. Vocês veem ação coordenada de algum grupo para fazer essas queimadas? E a Paula pergunta ao Volney, secretário Volney, além do início simultâneo dos incêndios, há outros indícios que sugerem uma ação coordenada? Acho que o Rajão pode responder as duas.
Então, no momento nós não temos essa informação, né? As investigações estão avançando, né? O que, de certa forma, causa estranheza é um aumento repentino, né? O surgimento de vários focos de calor em áreas relativamente distantes uma das outras, né, algumas dezenas, em alguns casos, algumas centenas de quilômetros, né, e muitas delas concentradas em área de lavoura de cana, né. Não faria sentido para que aquele fogo seja utilizado como parte do manejo da cana, porque aquelas áreas já são mecanizadas, né, e o próprio incêndio poderia gerar uma perda de produção, né. Então, ou seja, não é uma pessoa, e não é provavelmente a pessoa, o próprio agricultor que está naquela área, né, mas isso são todos elementos que nós estamos ali em investigação, né, porque, como eu disse, as dinâmicas são muito diferentes de local a local, né. Na Amazônia, normalmente está ligado ao desmatamento ilegal, no Pantanal, muitas vezes ligado ao manejo do pasto, porque é uma forma de você fazer com que o pasto seja mais apropriado até para a pecuária, enquanto em São Paulo não faz sentido, porque a produção agrícola perde com fogo, ela não ganha com fogo, além do impacto da população que está no entorno, porque é uma área densamente populada, né? Então, daí, né, que nós estamos buscando entender, né, a potencial origem, né, desses incêndios, né? Visto que não tem registro de relâmpagos nesse período, né, de raios, né, porque está muito seco, né, necessário que haja também, portanto, o início é humano. Agora, se isso foi coordenado, se isso foi, né, queima de lixo que acidentalmente aconteceu em vários locais ao mesmo tempo e pelas condições espalhou, isso é algo que ainda está sendo investigado.
Daniel, só completando um pouquinho o que o colega Raoni falou, agora no finzinho, então, pode ter incêndio que ele comece por causa do raio, né? Determinadas chuvas, né, em determinados períodos do ano, o raio causa o início do incêndio. E também quedas de torre de alta tensão, algum desastre, alguma torre. Mas o que tem-se nesse momento é que não houve raio e também não houve acidente de torre de alta tensão que justificasse esses inícios dos incêndios. Daí da minha fala lá no comecinho, que 99,99% é atividade humana mesmo. O ser humano, por algum objetivo, acha que o fogo resolve o problema dele, só que ele não tem ideia que ele pode perder o controle. Então, daí, bater na tecla do desenvolvimento da cultura do não uso de fogo, em especial nesse período, né, que é como se fosse um barril de pólvora, né? Botar um foguinho no matinho ali, nesse período, é botar fogo no barril de pólvora.
Tá certo, secretário, obrigado. Pessoal, muito obrigado. A gente encerra aqui agradecendo a participação do pessoal do Ministério do Meio Ambiente e do pessoal do Ministério da Saúde. Obrigado, boa tarde a todos.
Um abraço a todos, estamos sempre à disposição aqui.